Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A loucura da pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 7. O Espírito Santo, o principal responsável pela pregação do Evangelho na Terra. Após vermos nos capítulos anteriores que a pregação do Evangelho de Deus está associada às ações que anunciam Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, a oferta de salvação e a oferta de vida eterna que nele está aos seres humanos, podemos também dizer que a pregação do Evangelho é um testemunho claro de quem é Cristo, qual é a sua glória e o que ele nos oferece através da glória daquilo que ele já fez e é apto para ainda fazer. E quando passamos a ver que a pregação do Evangelho de Deus é também a expressão do testemunho de quem Cristo é, do que ele fez e do que a sua glória nos revela que ele ainda pode fazer e fará, podemos verificar nas Escrituras que o principal agente através do qual o Senhor Jesus determinou que o testemunho a seu respeito seja propagado entre os seres humanos é o Espírito Santo, conforme exemplificado a seguir. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7-14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Nos estudos sobre o Evangelho de Deus da presente série, procuramos sempre mencionar o Espírito Santo. Entretanto, neles não dedicamos uma atenção mais específica ou delongada às considerações sobre o Espírito Santo somente porque o objetivo era focar, primeiramente, na exaltação de Cristo, a qual também é uma das maravilhosas ações que o Senhor Jesus atribuiu ao Espírito Santo após tê-lo enviado para atuar como seu agente entre as pessoas na Terra. O Espírito Santo é indescritivelmente maravilhoso, e é digno que também a respeito dele muitas coisas sejam ressaltadas e estudadas nas Escrituras. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito da graça e tantas outras facetas que gostaríamos de abordar mais amplamente em outro momento se Deus assim permitir fazê-lo. Assim, quando Cristo menciona as ações designadas pelo Pai Celestial e por Ele próprio ao Espírito Santo para serem realizadas entre as pessoas no mundo, Ele fala da pessoa do Espírito Santo e não de uma força ou energia impessoal do universo. O Espírito Santo estava com Deus quando Deus intentou criar o mundo natural e quando efetivamente o criou, mostrando-nos também que o Espírito Santo é igualmente e eternamente Deus. O Espírito Santo estava com Deus quando as ações de criação de todas as coisas na Terra foram feitas, conforme exposto abaixo. Gênesis 1:1-3. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. A Terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo também estava presente quando o Senhor Jesus foi introduzido em carne no mundo, conforme mencionado a seguir. Lucas 1:34-35. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo operou em Cristo e com Cristo em todo o ministério do Senhor Jesus também quando ele estava em carne no mundo. O Senhor Jesus, também em sua condição como Filho do Homem, continuamente estava associado ao agir do Espírito Santo. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Lucas 4, 18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E após a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição dentre os mortos, uma das atividades que Deus explicitamente designou ao Espírito Santo referisse a ele dar testemunho de Cristo. Se uma pessoa procurar andar em comunhão mais estreita com o Espírito Santo, ela verá que o Espírito do Senhor falará muito menos de si próprio e falará muito mais do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor disse, Ele testemunhará de mim e Ele me glorificará. Assim, se uma pessoa quer conhecer um verdadeiro e revelador testemunho sobre a pessoa de Cristo, ela precisa abrir o coração para a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o eterno parceiro de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo para testemunhar de Cristo e para glorificar a Cristo, através de quem também Deus é glorificado. O principal protagonista para ser testemunha de Cristo, então, sempre é, e sempre será, o Espírito Santo. O principal cooperador para que o Evangelho de Cristo seja anunciado ao mundo é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre participou e continua a estar engajado para que a tarefa da pregação do verdadeiro Evangelho de Deus seja realizada conforme a vontade do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Senhor Jesus declarou que após ele ser elevado à direita do trono de Deus, ele enviaria o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mostrando-nos também nestes pontos a essência do que é uma pregação dos vários aspectos que o Evangelho de Deus abrange. A obra que o Senhor designou ao Espírito Santo é convencer o mundo de que todos pecarão, mas também que todos podem obter perdão e salvação na justiça de Deus para se relacionarem livremente com Deus, e ainda, que todos podem ter a certeza de que o príncipe deste mundo nada poderá fazer para impedir a salvação daqueles que crerem em Cristo, o receberem como o Senhor em seus corações e permanecerem na comunhão com o eterno Redentor. Para uma pessoa que está em Cristo, não é mais devido para o inimigo aprisioná-la debaixo do corpo do pecado ou da lei de Moisés. Cristo já triunfou sobre o inimigo, cravando o escrito de dívida das pessoas na cruz do Calvário. E para tornar isto claro, o Senhor designou o Espírito Santo para atuar muito objetivamente no mundo ou entre os seres humanos. É o Espírito Santo que foi designado por Deus para convencer as pessoas do que lhes é oferecido no Evangelho do Senhor, e não a intensidade que um pregador põe na sua pregação e nem as estratégias das instituições humanas que são criadas sob uma suposta bandeira de quererem convencer as pessoas do Evangelho do Senhor. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda em relação a este último texto acima, alguém poderia argumentar que o texto de Zacarias está no Antigo Testamento, mas lembremos, então, mais uma vez as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 46-49. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 7 até 9. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O Espírito Santo pode atuar e de fato atua através de pessoas que se prontificam à sua atuação através das suas vidas, mas a verdadeira pregação, por mais que ela seja realizada por pessoas, é realizada pelo Espírito que a faz através destas pessoas, conforme também foi testemunhado por Pedro em sua primeira epístola. 1 Pedro 1, 10 até 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizarão acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Em outro momento em que o Senhor anelava que o seu Evangelho fosse pregado a novas regiões do mundo, foi o próprio Espírito Santo que disse a um grupo de irmãos para separar-lhe dois dentre eles para pregarem este Evangelho, inclusive mencionando os seus nomes de forma específica, conforme testemunhado no livro de Atos descrito abaixo. Atos 13, 2 até 4. É, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Portanto, o Espírito Santo é o principal cooperador do Senhor Jesus Cristo na pregação do Evangelho de Deus, e ele sempre será a sua principal testemunha. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A pregação do Evangelho é realizada com a cooperação de muitos. Entretanto, indubitavelmente, o Espírito Santo sempre é aquele que zela para que as pessoas no mundo possam vir a conhecer o testemunho sobre Cristo, ouçam a respeito da glória de Cristo e para que venham a ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E isto, para que as pessoas possam ter o entendimento para optarem pelo crer em Cristo para a salvação e novidade de vida eterna que procede do reino de Deus. O Espírito Santo é plenamente fiel ao Senhor da Seara e plenamente fiel na revelação de quem é o Senhor da Seara, o qual ama e oferece a salvação a todas as pessoas, mediante a fé, através da sua superabundante graça. 1 Coríntios 2 6 até 14. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.